Oi, aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Nos últimos dias, fotos de crianças esquálidas rodaram o mundo e chamaram a atenção para a grave crise sanitária na terra indígena Yanomami, entre os estados do Amazonas e de Roraima. Nos últimos 4 anos, 570 pequenos indígenas morreram de causas evitáveis dentro de um território protegido por lei. A situação de calamidade está diretamente relacionada ao aumento do garimpo ilegal, que contamina o ecossistema local e espalha doenças. Parte da explicação para esse cenário é conhecida. Durante o governo Bolsonaro, estruturas de fiscalização foram desmontadas e vários sinais políticos de permissividade foram enviados. Mas essa é apenas parte da história. Em um contexto de demanda aquecida pelo ouro em mercados internacionais, a legislação frouxa no Brasil é um incentivo para o crime. Nesse episódio, eu entrevisto Larissa Rodrigues, gerente de portfólio do Instituto Escolhas, uma organização sem fins lucrativos que investiga a cadeia produtiva do ouro. Estudos recentes do Instituto revelam um negócio marcado pela total falta de controles. Garimpeiros autodeclaram a origem do produto e geram títulos fantasma sem qualquer comprovação. Já as empresas compradoras, que são reguladas pelo Banco Central, têm a proteção de um arcaico sistema de acordos de boa-fé que as isentam de responsabilidades. Segundo Escolhas, metade dos 5 bilhões de dólares em ouro exportados por ano pelo Brasil tem irregularidades na sua cadeia de produção. Entre os principais mercados compradores estão o Canadá, a Suíça e o Reino Unido. Durante a entrevista, a gente conversou não só sobre os problemas, mas também sobre possíveis soluções, que tem muito mais a ver com estabelecer uma burocracia nova do que com operações de polícia, de comando e controle. Aqui vão algumas propostas: a digitalização de documentos, um sistema de rastreamento baseado em blockchain e uma atualização da atual legislação. Olá, Larissa. Obrigada pela sua presença no podcast.
Eu que agradeço, Melina. É um prazer estar aqui com você.
Larissa, segundo um estudo do Instituto Escolhas, metade da produção nacional de ouro tem graves indícios de irregularidades. E a maior parte dessa produção irregular vem da Amazônia. Então, para começar, o que está acontecendo na Amazônia?
Como você comentou, né, o Instituto Escolhas fez, na verdade, mais de um levantamento. São alguns levantamentos que a gente tem feito nos últimos anos. O primeiro, que foi o mais alarmante, porque a quantidade foi enorme de ouro com indícios de ilegalidade, digamos assim, foi revelada, foi um estudo que a gente lançou no comecinho do ano passado, 2022, mostrando que de 2015 a 2020, ou seja, um período aí de 6 anos, foram mais de 200 toneladas de ouro com indícios de ilegalidade que vieram aqui do Brasil. E aí a gente até fez uma atualização desse número para olhar para 2021 e viu que essa situação, que era recorrente nos anos anteriores, se agravou. Só em 2021 foram 53 toneladas de ouro com indícios de ilegalidade, mais da metade da produção nacional. Na verdade, esse foi um ano recorde, inclusive, aí, de indícios de ilegalidade. Teve um aumento aí, de 25% em relação ao ano anterior. E aí, de fato, esse ouro com indícios de ilegalidade, a maior parte dele está na Amazônia. Em 2021, mais, 2/3, né, do ouro com indícios de ilegalidade veio da Amazônia. E aí a gente fez um olhar ainda mais apurado para essa situação e viu que na Amazônia, que é onde está concentrado o problema, uma parte grande desse ouro, ele é registrado, né? Ou seja, na hora de ser vendido, ele é registrado como se tivesse vindo de áreas que estão aí no entorno ou de terras indígenas ou de unidades de conservação, onde não se pode ter mineração. E aí, a gente olhando para esse entorno dessas áreas, a gente viu que no caso das terras indígenas, por exemplo, 98% do ouro registrado em volta delas, ou seja, quase tudo, tinha um indício de legalidade. E isso comprovou que a gente já estava, né, falando nos levantamentos anteriores da lavagem do ouro, que é um processo que uma fraude que se tem conhecimento no Brasil, né, as autoridades já investigavam esse tipo de fraude. O que que acontece? Esse ouro, ele acaba entrando no mercado formal. E aí vale falar que praticamente todo o ouro do Brasil é exportado. Ele está vindo com indícios de ilegalidade. Então, o ouro brasileiro, ele gera um problema enorme na Amazônia, e aí a gente está falando de problemas ambientais, de saúde, sociais de violação de direitos humanos para alimentar mercados externos. Então, o ouro que os países de fora compram do Brasil, eu estou falando do Canadá, da Suíça, do Reino Unido, Itália, Bélgica, Índia, enfim, vários países, eles estão importando esses impactos muito severos que estão acontecendo na Amazônia.
Quais que foram esses indícios de ilegalidades que vocês encontraram?
Tem um caso que é quando uma pessoa ou uma empresa, ela tem uma área registrada em seu nome, que foi garantida, ou seja, tem uma autorização para fazer a extração do ouro, faz a extração nessa área, mas também pega ouro em outras áreas e vende por ali. Então, quando a gente vai olhar as imagens de satélite, você vê uma área que está autorizada, mas a extração acaba acontecendo em áreas não autorizadas que estão ali por perto. E tem um que a gente chama, né, do que são os títulos fantasma, né, ou a extração fantasma, que é muito alarmante, que é também uma pessoa tendo uma empresa, tem uma área onde ela poderia extrair, tá registrando venda de ouro dali, como se fosse uma venda normal, mas quando a gente vai olhar as imagens, não tem nada de fato acontecendo naquela área. É uma área de floresta, é uma área que não tem garimpagem, é uma área que não tem extração. Ou seja, ela está usando aquela autorização garantida aí pelo Estado, está usando aquela área para legalizar a sua venda de um ouro, que muito provavelmente está vindo de uma terra indígena, de uma unidade de conservação. E tem alguns outros tipos de fraude também, por exemplo, tem muita operação de ouro que acaba acontecendo sem nem registrar de onde veio o ouro, e aí não se tem informação mesmo de onde está vindo esse ouro. E tem um dado alarmante, porque aqui no Brasil, esdrúxulamente, a gente exporta mais ouro do que produz formalmente. Ou seja, tem ouro sendo extraído aqui no Brasil que não passa por nenhum tipo de registro, por nenhuma uma fraude grosseira, e que é exportado diretamente. Então, quando a gente vai olhar os dados oficiais, né, do governo brasileiro, a gente vê uma exportação maior do que a produção. É uma falta de controle grosseira.
Mas espera aí, como é que esses tipos de fraudes são possíveis? Quer dizer, você pode explicar quais que são as brechas na legislação e na regulamentação atuais que permitiram que a gente chegasse a esse tipo de situação?
Por que que isso acontece? Porque, infelizmente, no Brasil é muito fácil fraudar a origem do ouro. Como você não tem nenhum controle de origem, qualquer pessoa consegue fazer essa fraude. Então, basicamente, o que acontece aqui é que um garimpeiro tirou o ouro de onde quer que seja de uma área legal, ou que seja de uma terra indígena, unidade de conservação. Na hora da venda, ele precisa vender esse ouro para uma instituição que tem autorização do Banco Central, uma instituição que faz parte do sistema financeiro, que aqui são as distribuidoras de títulos e valores imobiliários. E no momento dessa venda, as pessoas precisam fazer o quê? Preencher um formulário em papel, a caneta, dizendo, né, o nome, quantidade de ouro, quantas gramas de ouro está vendendo, e ela indica no papel de onde veio aquele ouro. Mas, claro que se o ouro veio de uma terra indígena, veio de uma unidade de conservação, a pessoa não vai colocar isso no papel. Ela coloca qualquer número de lavra e acabou. Não tem nenhuma documentação, não tem nenhum controle, checagem, nada. E o pior de tudo, a lei aqui no Brasil vai dizer que esse tipo de operação, ela é feita com a presunção de boa-fé dos envolvidos. Eu não conheço em nenhum outro lugar, para nenhum outro produto, esse tipo de presunção de boa-fé.
Então, quer dizer que o vendedor, ele autodeclara a origem do ouro e o comprador não tem responsabilidade alguma sobre a origem do ouro, porque comprou esse ouro de boa fé, acreditando no que o vendedor disse. É isso.
É isso, é na palavra. E como eu disse, e esses formulários, eles são papel escrito à mão, não é assim mesmo, é grosseiro dessa forma. E aí, para você ter uma ideia, hoje, né, a gente vai em qualquer estabelecimento comercial, uma padaria, uma loja, você pode pedir um cupom fiscal, você tem uma nota fiscal eletrônica de tudo que compra. Para esse ouro, não existe nota fiscal eletrônica. As notas fiscais que precisam ser emitidas por essas distribuidoras de títulos e valores imobiliários, elas são em papel. Então, você imagina, esse comércio é de bilhões de reais, que de boa fé não tem nada, mas que é tudo feito na palavra, e ainda assim as notas fiscais são em papel. Ou seja, é de fato muito rudimentar. E aí você vai dizer, mas nossa, por que que é assim? Você tem um interesse, né, dessas pessoas que lucram bilhões de reais com essa lavagem de ouro, com esse ouro clandestino que está sendo retirado da Amazônia e que não querem que isso mude. Agora, a gente tem, né, um compromisso como sociedade de atualizar isso, de ter controles, porque o problema é grande e o controle é inexistente.
Só para citar um pouco o contexto internacional, onde é que isso se insere, né? A cotação do ouro no mercado internacional está em alta já faz várias décadas. Alguns analistas do mercado financeiro acreditam que esse ano, 2023, essa commodity deve atingir mais um recorde histórico. Isso se explica pelo seguinte: primeiro, tem a demanda da indústria, que não se restringe só à indústria de joias, né? Tem, por exemplo, componentes eletrônicos que precisam de ouro para a produção. Segundo, tem a estagnação da produção, porque as reservas mais óbvias de ouro lá já foram exploradas, está cada vez mais difícil garimpar ouro, a produção não aumenta. E terceiro, essa commodity ela é usada também como reserva de valor, né? Então, especialmente em momentos de inflação ou de crescimento baixo das economias, o ouro acaba sendo atrativo para investidores e também para os bancos centrais. Pois bem, esse é o contexto global. Assim, só para entender onde é que o ouro da Amazônia se encaixa. Você comentou que o destino é o mercado internacional. Por que que economicamente é interessante para esses garimpeiros ilegais invadirem a Amazônia e retirar o ouro da terra dessa forma?
De fato, né, com a subida do preço do ouro no mercado, você tem um incentivo para que novas pessoas, novas empresas aumentem sua produção. E isso tem tido reflexos aí no aumento da produção no Brasil e especialmente na Amazônia, né? Então, só para você, todo mundo ter uma ideia, antigamente a Amazônia não era, no Brasil, o principal loco da exploração. Tinha muita exploração de ouro, mas em termos percentuais não era a maior região de ouro. Hoje já é. Teve um aumento também da garimpagem. Então, antigamente no Brasil, quando a gente olhava as áreas, né, de extração de minérios em geral, você tinha uma área maior da indústria de mineração, né, as grandes mineradoras, e menor para o garimpo. Hoje em dia isso já não é mais verdade. Hoje em dia a área de garimpo no Brasil, que está concentrada na Amazônia, já é maior do que toda a área da mineração industrial. Ou seja, o Brasil virou um país garimpeiro. E aí, para onde que vai esse ouro, né? Não em termos geográficos, mas de uso. De fato, a indústria né, médica, de tecnologia, usa um pouco de ouro para fazer seus componentes. Mas esse uso é pequeno. Então, para onde que vai a maior parcela? Eu diria que praticamente metade, né? Do que sobra vai para o setor joalheiro do mundo inteiro e para o setor financeiro, ou seja, esse ouro ele vai muito para ficar guardado nos cofres dos bancos centrais ao redor do mundo. O que que acontece? As grandes indústrias, as grandes mineradoras, elas já têm as suas minas instaladas. Então você tem minas enormes, por exemplo, em Minas Gerais, grandes empresas operando. E quando elas entram nessas áreas, elas fazem um plano, né, econômico de desenvolvimento da área. Elas medem quanto de ouro tem. Elas planejam quantos anos elas vão ficar explorando aquela mina, o lucro que elas vão ter naquele negócio. O garimpo não tem isso. O garimpo, ele percebe uma oportunidade do mercado e ele vai se expandir para as zonas onde são proibidas. As grandes mineradoras, elas não estão dentro da terra indígena. O garimpo, ele vai, porque a garimpagem não tem esse compromisso com as regras, com a lei, com o mínimo que já é colocado de controle pela legislação brasileira. E como, juntando a isso, o fato da gente não ter controle e conseguir separar no Brasil o que é ouro ilegal do que é ouro ilegal, essas pessoas veem uma oportunidade. Elas entendem que o valor que elas vão ganhar vendendo esse ouro ilegal é maior do que o risco de ter alguma punição.
Mas só para entender, Larissa, qual que é a diferença entre mineração e garimpagem?
A legislação brasileira faz uma diferenciação. Então, a grande mineradora, ela está dentro de um sistema de concessão. Então, ela pede para o governo uma concessão de uma área e para ela ganhar essa concessão, ela precisa fazer os estudos geológicos para estimar quanto de ouro tem um outro minério numa determinada área. Ela precisa apresentar um plano de desenvolvimento daquela área, ela precisa ter um licenciamento ambiental que é mais rígido, fazer as compensações ambientais e sociais das suas operações. E para o garimpo, não. O garimpo, na verdade, pela legislação, ele é definido, na verdade, não pelo porte, né, de exploração, mas para alguns minerais. A legislação brasileira diz minerais como ouro, gemas, né, que são as pedras preciosas, e alguns outros, esses minerais se enquadram para um pedido de lavra garimpeira. E a lavra garimpeira, ela vai ter um limite de tamanho. Então, uma pessoa, né, vai poder pedir uma área menor, só que não existe limite de pedidos. Então, por mais que seja uma área menor, a pessoa pode pedir 10, 50, 1.000 lavras. Ou seja, não faz, na prática não tem sentido. O licenciamento licenciamento ambiental é simplificado e tem estados no Brasil. No estado do Pará, o licenciamento ambiental dessas atividades é municipal. Agora, você imagina a capacidade municipal de fazer um licenciamento ambiental cuidadoso. Não tem, tá? Não existe. E também os contratos de trabalho são diferentes, porque não tem CLT, né? Não tem uma regulação trabalhista para o garimpo. Isso se dá pelo Estatuto do Garimpeiro, que no fundo diz que você pode ter acordos informais. Então, o que você vê na cadeia do garimpo? Você vê pessoas que trabalham por troca de ouro. Então, uma pessoa vai lá para um dono de garimpo, ele faz a... trabalha uma semana numa determinada área e vai ganhar um valor em ouro, se achar alguma coisa, se ganhar. Uma relação toda informal. A gente até fez um outro estudo aqui no Escolhas, muito interessante, que a gente analisou todos os municípios da Amazônia com atividade de extração de ouro, por um período aí de 12 anos, enfim, mais de uma década. E a gente viu que nesses municípios, mesmo com a extração de ouro chegando, os índices que importam para a população, né, saúde, educação, eles não mudaram. Ou seja, as pessoas nessas localidades continuam pobres, doentes, sem educação, desassistidas, mesmo com essa extração de ouro. Ou seja, o ouro não gera riqueza para a pessoa, ele gera riqueza para alguns poucos. Mas uma coisa que tem que ser dita. Quando a gente fala de garimpo, as pessoas às vezes... e até o governo estava passado chamando de mineração artesanal, pequena escala. Não existe mineração artesanal no Brasil, não existe. O que tem hoje e que já é amplamente divulgado, visto, tem números, é que essas operações elas acontecem de forma mecanizada. Então, esses garimpos, eles funcionam com grandes escavadeiras, grandes balsas, equipamentos. Então, para você ter uma ideia, uma escavadeira chega a custar R$1 milhão. Não são valores baixos, ou seja, você tem um setor que é o considerado garimpo ainda pela lei brasileira, que usa maquinário, que gera aí bilhões de reais, mas que não remunera as pessoas, não tem cuidado com o ambiente e não tem nenhuma preocupação com o seu entorno. E temos que falar também de mercúrio, tá? Essa é uma grande diferença importante entre mineração industrial e garimpo. O garimpo é quem usa o mercúrio e usa indiscriminadamente. E o mercúrio, né, para quem não sabe, ele é usado no momento que você tira o ouro do solo, do leito ali dos rios, ele vem misturado com resíduos, então o pessoal adiciona mercúrio para separar o ouro do resto dos sedimentos. E aí o que acontece? Esse mercúrio é queimado, parte vai para a atmosfera, mas parte vaza para os rios, para o solo, contaminando todos os rios, os peixes, as pessoas. E essa é uma outra situação muito urgente de saúde que já foi medida entre os Yanomami. Então você tem, né, os estudos que mostram os Yanomami contaminados, mostram os Munduruku no Pará contaminados, mostram a contaminação dos peixes chegando nas capitais da Amazônia. Então é uma situação de emergência de saúde pública que pouco ainda é falada, infelizmente, que está associada ao garimpo de ouro.
Bom, agora que a gente já sabe mais sobre o problema, vamos entrar nas possíveis soluções. Para começar, acho que não faz muito sentido continuar com essa legislação arcaica, né? Mas quais que são as propostas do Instituto Escolhas?
Boa parte do nosso trabalho aqui tem sido em esmiuçar todas essas regras que estão arcaicas e fazer propostas para elas se atualizarem, porque não é possível a gente continuar funcionando dessa forma. O Brasil, para vocês terem uma ideia, esse comércio é mais de US$5 bilhões em ouro que é exportado. Não é pouca coisa. E aí a gente tem algumas medidas. E essas medidas, eu diria que elas se resumem no que a gente chama de sistemas de rastreabilidade de origem. Rastreabilidade, basicamente, é saber de onde que o ouro vem e até chegar ao consumidor, ou seja, saber o caminho do ouro de ponta a ponta. Agora, quando a gente traz isso para legislação ou até para medidas que estão embaixo de legislações, o que precisa fazer? Primeiro, digitalizar tudo isso. Como eu te disse, hoje os formulários são em papel, a nota fiscal é em papel. E, em tese, você não precisa nem de uma nova lei para isso acontecer, tá? Isso pode ser digitalizado de imediato. E em 2001, a Receita Federal tem uma instrução normativa que diz todo o caminho da nota fiscal do ouro em papel. Fala até de papel carbonado, as cópias. É completamente anacrônico. Ou seja, você pode ter uma instrução da Receita Federal fazendo essa atualização. Não precisaria nem de uma lei nova. Outras medidas, né? Como eu te disse, essa questão da boa-fé. Você ter um comércio de ouro baseado na palavra das pessoas, não é possível deixar isso acontecer. Então, e esse dispositivo que está numa lei de 2013, que é a lei 12844 de 2013, que fala sobre isso, precisa ser cancelado. A gente precisa também ter algumas outras comprovações da origem, né? Então, como é que você faz isso? Você tem uma forma física de fazer, que é você colocar uma marcação no ouro. Então, por exemplo, todo o ouro que sai de uma determinada área, ele recebe uma marcação física, que pode ser feita com outros minérios, por exemplo, prata e tudo mais, como se você criasse uma digital ali pro ouro, que aí você cria um lote. A partir daí você consegue monitorar esse lote até o consumidor final, até a chegar no exterior, enfim. Outras medidas documentais que também não estamos inventando a roda, né? Que é, no momento que você vai fazer uma venda do ouro, não basta você dizer de palavra de onde vem aquele ouro, você precisa mostrar o documento que comprova que aquela lavra está autorizada, vigente, legal. Documentos mesmo, né? Que o licenciamento ambiental também foi feito, está vigente, ou seja, que está tudo certo, que são coisas básicas, né? E que quem faça essa venda tenha responsabilidade pela área, ou seja, não é possível a gente imaginar que qualquer pessoa pegue um ouro de qualquer lugar e venda. Quem está vendendo tem que ser o dono da área, o dono da lavra, ou que seja um representante oficial dele, que tenha procuração. Porque aí, se tiver algum problema, você tem quem responsabilizar. E todas essas informações, elas precisam estar de um sistema digital da própria Agência Nacional de Mineração. A agência já tem bastante coisa digitalizada. O que, que a gente precisaria? Integrar todas essas coisas num sistema único. Porque aí a Agência Nacional de Mineração vai conseguir comunicar processos com a Receita Federal, que inclusive também controla as exportações. As operações de comércio de ouro vão estar com uma nota fiscal eletrônica automaticamente registradas na Receita. Você otimiza os controles. Fazendo isso, esses órgãos vão conseguir ter um olhar muito mais fidedigno, né, em tempo real do que está acontecendo e, inclusive, criar alertas. Olha, puxa, tem uma área aqui que está produzindo demais ou que tem alguma coisa estranha. Aí sim você consegue enviar uma equipe de fiscalização in loco. Você até otimiza esses recursos de fiscalização que a gente sabe que são escassos. E uma outra medida, né, que poderia integrar tudo isso, que já existe para outros produtos, tá? Madeira tem, carne tem, que é guias de transporte. Então, toda vez que o ouro sai de um ponto e chega no outro, você sai de uma lavra e para uma empresa, ou da minha empresa para um refino, ou para um consumidor, você gera uma guia de transporte. Essa guia de transporte eletrônica, um documento eletrônico, que você vai colocar a informação como se fosse a carta, né? De quem está enviando, o que está enviando, quem está recebendo, o que está recebendo. Isso você consegue criar um sistema robusto, digital, barato e otimizar a fiscalização.
Nos estudos, vocês citam até a possibilidade de usar a tecnologia de blockchain para ajudar nesses processos. Como que essa tecnologia pode contribuir?
O que seria a tecnologia blockchain inserida nisso? Ela vai dizer que todos esses registros digitais, eles teriam confiabilidade, não seria possível fraudar. Então, o que a tecnologia blockchain vai fazer? Ela vai pegar, por exemplo, eu vou vender um ouro e aí eu fiz uma guia de transporte e registrei as informações lá. Se por um acaso eu precisar alterar alguma informação, eu não posso apagar o registro. O registro não se apaga. Você tem que criar um novo registro que vai ter lá um usuário, a hora, a localidade, onde que foi criado aquele registro, isso para inibir fraude. Por isso que a blockchain, ela já é usada muito pela indústria, tá ao redor do mundo inteiro, indústria de alimentos, indústria de medicamentos, porque ela garante que de todas as etapas de um processo, elas são identificadas e são incorrompíveis. Ou seja, para um mercado que a gente tem muita fraude, o primeiro passo é digitalizar, mas digitalizar de uma forma segura, porque a gente sabe que tem fraude e não quer que isso aconteça. Agora, todos esses caminhos que eu descrevi aqui, eles já foram incorporados em um projeto de lei. Tem um projeto de lei, o 2159 de 2022, que foi protocolado pela deputada Joênia Wapichana no dia 4 de agosto de 2022, ou seja, é um projeto recente, e que ele descreve todo esse passo a passo, inclusive também qual que é a competência de cada órgão desse que a gente está falando aqui, então Agência Nacional de Mineração, Receita Federal, Banco Central, o Ministério de Minas e Energia, descreve todos têm que fazer. E lá ele diz, precisa ter blockchain, precisa ter a marcação física do ouro, tem que ter nota fiscal eletrônica, tem que ter guia de transporte. Quem for pego fazendo extração comércio de ouro fora, né, dessas regras, tem punição. Então, isso já está nesse projeto de lei da deputada Joênia Wapichana, que agora é presidente da FUNAI aqui no Brasil.
Bom, você está me explicando o que está acontecendo aqui no ambiente doméstico brasileiro. Mas isso está inserido num contexto global de aumento da demanda e de aumento dos preços no ouro no mercado internacional. Então, assim, independentemente da necessidade de uma melhor legislação no Brasil, que isso é claro, parece ter também uma ausência de controles por parte dos compradores internacionais. E é isso que eu queria entender, porque num contexto em que a União Europeia recentemente aprovou uma lei anti-desmatamento, né, não quer que produtos oriundos do desmatamento entrem no seu território, e aí nessa lista de produtos tem desde cacau até carne, né, no contexto em que isso acontece, como é que é possível não ter controle nenhum para o ouro que tem origem no Brasil e na Amazônia?
Quando a União Europeia recentemente aprovou essa lei para deixar de importar o desmatamento, na regulação ela se restringe a produtos dos reinos vegetais e animais, não inclui os minerais, nenhum mineral. Então, essa regulação europeia que foi aí construída, que demorou um tempão para ser construída, ela não inclui nenhum minério. Ou seja, ela é falha nesse sentido. Especificamente no caso da União Europeia, já existe uma regulação que é relativamente recente, que começou a valer em 2021, que é de minerais de conflito. Então, são alguns minerais, que é ouro, cassiterita, tântalo, enfim, são quatro minerais. E essa regulação vai dizer o seguinte, que os importadores europeus precisam monitorar seus fornecedores para evitar, né, que as suas importações financiem conflitos e atinjam áreas sensíveis. E na União Europeia, eles fizeram tem uma consultoria que ajuda lá o parlamento, que fez um levantamento de quais seriam os países considerados de alto risco. O Brasil não está nessa lista de países. E, inclusive, a gente tem feito um trabalho nesse sentido para mostrar como não é possível que o Brasil não esteja nessa lista de países. A gente precisa de pressão lá também. Outro país também, né, que a gente está falando, Suíça. Só para todo mundo ter uma ideia, do comércio bilateral Brasil-Suíça, tudo que o Brasil vende para a Suíça, 75% é ouro. E esse ouro vem de regiões sensíveis. E aí o ouro da Suíça, ele viaja o mundo, porque ele chega, você tem grandes refinadoras na Suíça, então não é que é só ficar na Suíça. Ele sai da Amazônia, vai para a Suíça, da Suíça ele vai voltar para as Big Techs aí de tecnologia, vai para as joias dos Emirados Árabes, vai para as joias do mundo inteiro. Então, quem olha hoje para o Brasil e vai falar ouro brasileiro, primeira notícia que vem é o ouro manchado de sangue Yanomami. É o ouro manchado de sangue indígena. E isso afeta as exportações brasileiras de quem? Dessas grandes empresas que têm suas minas funcionando de modo responsável. Ou seja, você precisa que os compradores lá fora façam essa exigência, porque senão a gente vai estar incentivando quem está fazendo errado e prejudicando o setor que paga imposto, que tem contratos de trabalho e que está fazendo tudo direito.
E por que isso não acontece ainda? Ainda não entrou na agenda? Ainda não é prioridade? Talvez se fale do assunto há menos tempo.
O que eu diria é que no caso do ouro, o que a gente vê hoje é mais ou menos o que tinha na indústria da carne e do couro há 20 anos atrás, né? Porque há 20 anos atrás também não se cobrava a responsabilidade de onde vinha o couro da moda, das indústrias automobilísticas, também não queria se saber de onde era a carne, a gente tinha uma situação de completo descontrole. E com muita pressão da sociedade civil no Brasil e fora, esses movimentos de consumidores e de responsabilidade foi ganhando força. Isso não acontecia para o ouro, tá? Isso é uma coisa que está surgindo agora, é muito recente para o ouro, por isso que a gente precisa continuar falando e cobrando, porque a gente tem que fortalecer esse movimento de cobrança. Então hoje, por exemplo, as pessoas vão numa joalheria ou vão num banco investir em ouro, toda pessoa que vai na joalheria recebe um certificado de garantia. Ah, essa peça foi feita assim, tem a garantia e tal. Não tem certificado de origem. E se a pessoa for lá e perguntar, cadê o certificado de origem? Provavelmente não vai receber. Então esse movimento tem que ser construído e fortalecido. E é um movimento que ele está em várias esferas. Ele está desde essa do consumidor, que tem que conhecer e se engajar nesse tipo de iniciativa para também não ser conivente com a situação. Está no governo brasileiro, mas está nas empresas brasileiras e está fora. É uma combinação dessas coisas que vai possibilitar a gente sair dessa situação de calamidade que a gente viu, que está vendo acontecer com os Yanomami.
Com isso, Larissa, muito, muito obrigada pela sua participação.
Não, eu que agradeço, é um prazer e a gente fica sempre disponível aqui para falar desse e de outros assuntos também.
O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas. Para não perder nenhum episódio, siga esse podcast no seu tocador. Assim você é notificado automaticamente. E se você quiser falar comigo, meu e-mail é podcast@economiadofuturo.com. E antes de eu ir embora, eu quero te convidar para ouvir o Ciência Suja, um podcast em formato documentário da Rádio Guarda-Chuva sobre ciência e investigação de fraudes científicas. Se você é como eu e está sempre em busca de bons podcasts, esse é daqueles para maratonar. Agora sim, até o próximo episódio.
A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.